Bom dia aos colegas que fazem o curso Afetividades, uma educação pessoal, um curso destinado a colegas das mais diversas áreas: pedagogia, teologia, direito, administração, psiquiatria, filosofia clínica. Temos colegas de várias áreas fazendo o curso. O nosso tema de hoje trata de um dos dilemas da nossa época, dilemas. Também dilema a maneira como ele é tratado. De certa maneira, falar em paradoxo parece um elemento pejorativo. Quando você conversa com alguém e diz para a pessoa: puxa, como você é contraditório, como você é paradoxal, raramente isso é tido como uma característica no sentido de um elogio nos nossos dias, não é? Muito mais é tido como um contrassenso, algo que pede reparos, algo que está causando danos. Isso é um traço peculiar da nossa época, dos nossos dias, em grande parte. É muito raro você dizer para uma pessoa: puxa, como você é paradoxal, e a pessoa tomar: muito obrigado, agradeço o elogio. Isso é raro, não é? No entanto, há muitas questões dentro do elemento paradoxal que são promissoras, que são importantes, não é? Apenas como uma ilustração inicial, quando vocês estudam lá na estrutura de pensamento as equivocidades, uma das coisas que a gente trata é do quão elas são necessárias por vezes em nossas vidas. Por exemplo, uma pessoa recebe várias oportunidades de trabalho e ela fica confusa porque várias delas atendem os propósitos, são interessantes. Uma implica em viajar, outra implica em estudar. E a pessoa então, eventualmente, diz: olha, não sei como agir, estou me contradizendo até nas minhas ações. Mas isso às vezes é parte da escolha dela. Como muitas coisas nas nossas vidas não têm nada a ver com isso e não gostam de paradoxos, não gostam de contradições, por vezes pode haver conflito dentro da pessoa. Por vezes, sua esposa, seu marido, seu filho não gostam de ver você batendo cabeça em situações que eles acham que você deveria resolver facilmente, não é? No entanto, o paradoxo tem seu lugar de ser. Em alguns casos, inclusive, ele é recomendável para que a pessoa possa se desenvolver. Para conversar conosco nesta nossa aula de hoje, eu quero tratar com vocês de uma obra muito bonita. E, aliás, o título é ilustrativo e impactante do que veremos a seguir: A Mulher que Não Prestava, de Tati Bernardi. A Tati Bernardi, ela é uma escritora brasileira muito jovem, uma menina praticamente. Ela é de São Paulo, né? E ela é redatora de vários veículos, revistas da Editora Abril. Ela escreve também roteiros para a Rede Globo, aí no Brasil. E as obras, os textos dela são de uma atualidade. Elas trazem, assim, uma aproximação da subjetividade de algumas pessoas que uma menina que eu atendi no consultório estava me dizendo: nossa, doutor, eu fico constrangido às vezes quando eu leio a Tati Bernardi. É uma das boas escritoras que temos no Brasil hoje, e vamos ver esse texto dela. No início da obra, a Tati Bernardi decodifica o livro que nós veremos. Como apresentação, ok? Uma decodificação. Vejam o que ela vai nos dizer e o que torna também a escolha desta obra tão relevante. Ela, na apresentação da obra, ela conta um pouco da vida dela, como ela era como estudante, relação com os avós, a vida que ela teve. Uma garota de São Paulo, como milhares e milhares de outras garotas, com suas questões existenciais. No entanto, ao final, olhem o que ela coloca. Durante muito tempo, não prestei sendo a outra ou sendo infiel, por total covardia. Nas poucas vezes em que eu tentei amar, sendo inteira, quase morri de medos, ciúmes e neuroses. O que me define como uma mulher que não presta para se relacionar de nenhuma maneira? Sou perdida para amar, como todo mundo, mas eu não disfarço, como a maioria. E a maioria vê em mim seus próprios defeitos e os aponta em mim, porque é mais fácil atacar o que está fora. A verdade é que ninguém no fundo presta, mas só quem é realmente idiota para assumir é que aparece e vira referência. Foi pensando assim que descobri minha serventia, a melhor de todas: espelhar o mundo imprestável em mim, enquanto os outros vivem em paz com suas máscaras. Eu sirvo para o serviço sujo, enquanto os outros sorriem de banho tomado e roupas novas e caras. Todos os dias recebo e-mails de pessoas que leem meus textos e se identificam, se emocionam, me agradecem. É como se elas dissessem: que bom que você virou um símbolo de loucura, assim eu posso ser normal. A mulher que não prestava é uma pessoa, como você, extremamente ordinária, com a única diferença de que muitos escondem isso para sobreviver, e eu sobrevivo justamente mostrando. Bom espelho, Tati Bernardi. Vocês viram, não é boa leitura, é bom espelho que ela nos deseja no trabalho dela. A linguagem que a Tati Bernardi utiliza é inteiramente despojada. Não tem aqui um verniz. Ela conversa conosco como uma pessoa que pensa em voz alta. Considerem que os senhores estão a caminho dos seus trabalhos, dentro do automóvel, no metrô, no Uber, e vão pensando nas suas coisas, no que tem que fazer, em como são, nos problemas. Ela conversa conosco dessa forma. A impressão que passa, todo o texto dela é alguém pensando em voz alta. E ela, de fato, ela se abre conosco. Okay? Ela não ignora que está conversando com o leitor, e de uma maneira única e rara, ela se apresenta de fato. A Tati Bernardi trabalha com os paradoxos com uma naturalidade tão grande que faz com que eles pareçam algo da pauta do dia a dia, não algo a ser exacerbado, não algo a ser medicado, tratado, não. Os senhores, alguns, estudam filosofia clínica e sabem que na filosofia clínica não existe a priori uma recomendação do tipo: vamos acabar com os paradoxos, ou vamos aceitar os paradoxos, ou vamos fazer outra coisa com eles. Nós precisamos aguardar para ver como é cada pessoa e o que pode ser feito a partir do mundo de cada pessoa. Um outro critério de escolha desta obra da Tati Bernardi é que ela trata o tempo inteiro na obra dela de relacionamentos. Nos vários capítulos, esse é o tema, sempre, relacionamentos afetivos. E ela coloca desde os sonhos de uma menina até os dilemas de um adulto. Vamos então agora diretamente ao texto da Tati Bernardi. Faremos várias paradas para que os senhores possam colocar dúvidas, considerações. O chat está disponível, vocês podem colocar a qualquer tempo questões, considerações, ok? Ela começa nos contando o seguinte. Desculpem, desmarcou aqui o livro. Primeiro eu quero mostrar a vocês os sintomas atuais, onde ela está no momento em que a obra se passa, e depois nós vamos fazer as várias relações de caminhada, ok? Ela começa dizendo que o amor é uma doença. Olhem como ela conceitua. Vamos ver como ela escreve sobre isso. Ela diz assim, ó: eu não sei guardar coisas. Se eu compro chocolates, como todos eles no mesmo dia. Se eu compro balas, chicletes, Devoro todos em minutos, compulsivamente. Detesto saber que algo me espera. Quero acabar logo com isso. Não sei lidar com a responsabilidade da felicidade. A felicidade guardada na bolsa, guardada na vida. Tem um homem lindo me esperando essa hora. E eu quero com todas as células de meu corpo, ir ao encontro dele. Mas eu não sei lidar com tanta felicidade. Por isso estou planejando a morte dele. Estou planejando matá-lo com minha estupidez. Quero que ele morra fulminado pelas minhas armas de boicote. Quero que ele perceba o quanto sou chata, ciumenta, louca e doente. E que ele enjoe logo da minha cara abatida de intensidade. Que ele pegue logo bode do meu cansaço em viver tanto. Porque vivo muito mesmo quando estou deitada olhando para um ponto fixo. É tão cansativo ser eu mesma com todos os meus medos e neuroses. E quero que ele sinta o fardo do meu peso, que morra e me liberte dessa alegria incontrolável, que passe desta para uma melhor, porque eu sou um lixo. Eu me lembro daquele conto da Clarice, em que a garotinha ruiva guardava o livro para ler depois, Reinações de Narizinho, porque queria prolongar o mistério da felicidade. Pois eu quero mais é botar fogo em todos os contos de felicidade que a vida escreve para mim, porque por alguma razão maluca, a felicidade me escraviza, me paralisa, me faz ficar triste. Eu olho para você e tenho tanta, mas tanta alegria em saber que você existe, que eu sinto ódio. Ódio de eu não mais esperar por você. O sentido da minha vida era encontrar você. O motivo para eu seguir adiante nos corredores escuros e bater em portas obscuras era a sua busca. Agora que você está sentado numa sala clara e óbvia, não preciso mais me enfiar nos buracos. Mas os buracos eram a única trilha que eu conhecia. Você me soltou da atmosfera e eu estou voando. E eu sinto saudades do buraco, da espera, da angústia. Eu sinto falta de olhar triste para o espelho e me sentir metade. Agora que eu tenho você, nem perco mais meu tempo olhando para o espelho, porque só tenho olhos para você. Você me roubou de mim. E eu sou tão ciumenta que estou com ciúme de mim. Você me tirou da minha vida incompleta, me transformou numa completa idiota. O amor é uma doença. Mais adiante, ela diz: minhas saídas perderam as escadas escuras e charmosas, porque você lavou meu chão de imundícies com esse amaciante comfort. E se eu tentar fugir, agora eu escorrego no perfume da minha nova vida. A nova vida que eu nem sei viver. A nova vida que eu quero viver ao seu lado. Ao lado do homem que eu odeio porque nunca amei tanto. Ao lado da felicidade que eu odeio porque se ela acabar, não sei mais se consigo voltar para casa. E nem sei se eu quero. Agora eu estou aqui, inconformada com o seu passado, querendo matar as suas lembranças, com ciúme do seu silêncio, porque ele está com você há mais tempo do que eu, e eu tenho medo de quando ele te consome, com ciúme do seu sono, porque ele te leva do meu foco, com raiva da sua importância, porque ela me congela, com raiva do tempo que não dura para sempre, quando você me olha sabendo das minhas loucuras e assim ainda mesmo me amando. Agora eu estou aqui, querendo que todos os amores do mundo durem para sempre e que nenês nasçam, que árvores cresçam e que garotas vagabundas não nos invejem e que nos desejos das nossas sombras não nos traiam. Agora eu estou aqui, de língua no chão, te odiando muito, virando a cara, socando você, cuspindo em você, te tratando mal. Tudo isso porque não sei lidar com o mundo girando na minha barriga, a tontura do amor, o enjoo do vício em você, a dor do músculo quando me separo. Pode parecer maluco, mas todas as minhas súplicas para que você desista de mim é um jeito maluco de pedir que você não desista nunca, pelo amor de Deus. Este capítulo da Tati Bernardi é um capítulo bastante atual. E mostra, ainda que durante a leitura vertiginosa, muitos se deixam perder pelos caminhos, focando uma coisa, desfocando outra e não fazendo as relações. Os paradoxos são abundantes, se tropeçam neles pelo caminho. Só que quando você junta esses paradoxos, rapidamente, como peças de um quebra-cabeça, eles começam a fazer um outro sentido. Alguns deixam de ser paradoxos, outros se aprofundam como paradoxos e precisam funcionar assim. Por enquanto, essa é uma breve aproximação do nosso assunto. Logo a seguir, ele começará agora a fazer sentido. Para isso, vamos então retornar. Vamos retornar lá para um passado da Tati Bernardi, quando ela começa a contar elementos que levaram a formar isso que vocês acabaram de ver. Considerem, por vezes você que trabalha em psiquiatria, psicologia, psicanálise, filosofia clínica, recebe alguém no seu consultório e a pessoa pinta um painel que você, não é? E vem coisa de todo lado, e queixa de todo lado, e medos de todo lado, e questões de todo lado. Naquele primeiro momento, o filósofo que faz? Ele acolhe a pessoa. É aos poucos, na caminhada, que esses elementos mostram funções, proposições, caminhos e outros elementos mais que fazem com que a clínica possa se efetivar. Isso que faremos agora é a apresentação de partes desses caminhos. Bem, ela nos conta então uma das passagens lá atrás, quando ela tinha 10 anos. Vejam o que ela diz. Eu tinha 10 anos, ele também. O nome era Felipe, e ele sentava duas carteiras à frente da minha. Ele jogava bola tão bem que podia faltar na aula para ir aos campeonatos da escola. Um dia ele escreveu: Te amo, quer namorar comigo? Num bilhete e entregou para mim. Eu me lembro que li e tive uma tontura tão grande que achei que fosse morrer antes da prova de matemática. E fiquei feliz porque nem tinha estudado. Quando eu dobrei o bilhete, estava escrito Melissa. Ele tinha dado o bilhete apenas para entregar para a menina que sentava atrás de mim. Eu senti tanta vergonha, tanta vergonha, tanta vergonha, que pedi à professora para ir ao banheiro. Quando cheguei ao banheiro, fiz várias caretas para o espelho. Até hoje eu nem sei por que exatamente. Talvez eu quisesse ficar tão feia quanto estava me sentindo. A calça de moletom da escola me deixava horrível e eu amarrava uma blusa na cintura. A Melissa não precisava disso, ela ficava linda naquela calça, ela era bailarina. Eu apertava tão forte aquela blusa na minha barriga que as marcas do elástico ficavam por 4 dias desenhadas na minha pele. Quando nós nos aproximamos dos elementos referenciais que vão aos poucos conversando entre eles e dispondo as coisas de tal forma que, se não explicam, pelo menos mostram muito do que nos tornamos, quando agora, quando fazemos esses trabalhos, as coisas começam a tomar um outro rumo, não é? E entre outras coisas que se passam, a própria pessoa começa a entender seus paradoxos, ou começa a saber lidar com eles, ou encaminhá-los para melhores endereços existenciais. Muitas vezes é assim. Vejam que a partir de um pequeno fragmento já várias coisas começam a se conformar. Talvez naquela época, aos 10 anos, ela não tivesse tantas contradições, tantos paradoxos. Aos 15, aos 13 anos, ela teve o primeiro relacionamento íntimo da vida dela, de fato. Ela nem lembra o nome do rapaz, diz que ele torcia para o Palmeiras e que quando tinha jogo ele ficava gritando de uma maneira bem desafinada e tudo mais. Mas ela descreve isso pouco depois. Ela começou aos 10, aos 13, ela diz: Um dia ele me olhou bem no fundo dos meus olhos, apertou meu braço e disse que à noite eu teria uma surpresa. Eu esperei por ele a madrugada inteira, de pé, espiando pela janela do meu quarto. Meu quarto ainda tinha bonecas e bichinhos de pelúcia, e todos eles tiveram pena do meu cansaço e da minha ingenuidade. No dia seguinte, eu acordei sem hálito de criança e perdi para sempre o doce da boca. Eu tive minha primeira azia com lactose no café da manhã e vomitei. Foi a última vez que eu vomitei na vida. E essa menina vai avançando ao longo da vida, encontrando respostas, caminhos que a levam a agir dessa forma como vocês viram aqui. Quando finalmente ela encontra alguém que ela ama, ao mesmo tempo que ela ama, ela odeia, ao mesmo tempo que ela odeia, ela ama, e às vezes isso é uma outra coisa, e ela se perde, estragando, arruinando às vezes um dia inteiro por conta de um ciúme bobo, de algo que só para ela fez sentido e no fundo nem para ela fez sentido. E ela não sabe como coordenar isso, como arrumar isso dentro dela, e fica devaneando e construindo. E se perdendo e se achando e sofrendo no caminho. A tal ponto que ela chega a ter saudade de certos sofrimentos dela. Hoje eu tenho 25 anos e eles têm várias idades, nomes, manias variadas. E por mais que eu olhe para o meu escarpim, ainda vejo aquelas botas grosseiras numa canelinha fina. As Danis com suas sardas, as Melissas bailarinas, elas existem. E elas continuam tendo a família mais descolada do mundo e ficando lindas em calças de moletom. Por mais que meu corpo durma, minha alma continua na janela, esperando você aparecer, ingênua e cansada. Eu continuo acordando todos os dias com saudade do doce e com medo do azedo. Eu continuo fazendo caretas e sou a única que não vejo muita graça nelas. O gira-gira não para nunca. Meu coração continua acelerado e eu continuo fazendo que vou pular fora só para você me socorrer, para você segurar bem firme na minha mão e me fazer ter coragem de arriscar o vento na cara e o mundo muito rápido. Coragem para o mundo que dá tantas voltas. Eu ainda espero chegar a minha vez de receber o bilhete "Te amo, quero namorar comigo", apesar da blusa na cintura e das marcas causadas por ela e por todo o resto. Se essa pessoa a quem ela se refere de fato se aproximar dela, da maneira como ela imagina, esperando na janela, esse sonho bonito que ela constrói, que chance terá essa pessoa com ela? Que chance terá esse relacionamento? Ela quer alguém compreensivo, carinhoso, poético, amistoso, sereno, alguém que estará com ela, que a incentivará, apoiará. Mas uma pessoa assim se relacionaria com alguém como ela funciona? Com esses ódios, com esses ímpetos, com esses ciúmes, com essas coisas que estragam um jantar, que estragam um final de semana, essas coisas que fazem criar conflito, mal-estar? Essa pessoa que ela sonha se envolveria com alguém que, em contrapartida, colocaria isso? Será que essa pessoa conseguiria, em relação a isso que ela apresenta, apresentar um termo de amistoso, um termo amistoso qualquer que possibilitasse a relação? Será que esse sonho dela, mantido e que ela nunca realiza, porque o próprio sonho é meio complicado em casos assim de se realizar? Mas será que isso não é importante, porque pelo menos alimenta uma busca, no sentido de ela caminhar em relação a isso, tanto quanto ela puder, tornando-a melhor? Mas vejam, quando ela se aproxima e consegue ter uma vivência disso que ela busca, o amor, viram como ela descreve? É quase uma cena de sofrimento. Ela faz tudo para destruir, para boicotar, ela não sabe viver isso. Ela se torna, inclusive, provavelmente, pelo texto dela, uma pessoa pior quando ela está amando do que uma pessoa como ela é quando não está. Ela mesma classifica o amor como uma doença. No entanto, uma leitura pontual disso, de "ah, então é assim", é arriscar e tornar pobre esse texto que ela nos apresenta. O texto, na sua riqueza e completude, mostra que sim, mesmo ela colocando como uma doença, não quer dizer que seja uma doença ruim, não quer dizer que seja uma doença que a mutile, que impossibilite, aliás, pode ser uma doença, como ela chama, que a encoraje a viver a vida, que mostre para ela peculiaridades belíssimas da vida. Um caminho que não chega a ser da primavera, mas há muitos caminhos pelo inverno e por outras estações. Talvez o dela seja esse. Antes de prosseguir o texto, vou parar o gravador para que os senhores possam colocar suas reflexões, considerações sobre isso que vimos até aqui. Prosseguindo os nossos trabalhos. Agora, depois do que vimos, vamos a alguns aprofundamentos muito importantes. Ela faz uma parábola muito bonita aqui, trazendo Chico Buarque de Holanda também a esses elementos. E a parábola diz respeito a João e Maria. Ela coloca Maria do lado, entre parênteses, a velha. Duas vezes eu quase morri de saudades de você. Uma, quando eu vi Closer e lembrei que o amor, como deveria, não existe. E outra, quando escutei, sem esperar, a música Quem te viu, quem te vê, e lembrei que você era um pedaço charmoso de tudo que o mundo e a vida têm de mais charmoso. Doeu lembrar ou aceitar que esse pedaço não existe mais, nem no predinho azul, nem no sofá azul. Nesse dia você finalmente morreu, e eu chorei de luto, sem teatro, de luto não atual, de resto de luto, de um luto morto. Bem, pelo que estamos acompanhando aqui da Tati Bernardi, uma das características dela é certas mudanças de vetores, não é? Ela pode dizer amarelo agora e dentro de um mesmo contexto, azul depois e branco depois, é uma das características dela. Para algumas pessoas isso não é muito indicado, para outras é tranquilo. No caso dela, quando ela diz que não existe esse amor perfeito, que portanto isso acabou e que é um luto, o quanto disso de fato corresponde ao que vai nela? Ou será que dobrando a esquina, encontrando um novo amor, já tudo isso aqui fica para trás e já existe a perfeição? Ela que não tinha visto, como foi que ela não viu? E em seguida, ao prosseguir nessa caminhada, ela já diz que é uma outra coisa. E assim que estivermos seguros de que é essa outra coisa, então volta tudo a como era antes. Para algumas pessoas, ter um pensamento assim, dependendo da área em que elas vivem, com quem elas se relacionam, é interessante. Há áreas, por exemplo, dentro da publicidade, que ter um pensamento dialético desse é muito promissor. Mas há outras coisas que não. Às vezes não dá para ter um relacionamento íntimo com alguém seguindo métricas como estas, às vezes não. Mas vamos prosseguir, vamos ver o que ela nos diz a seguir. Você namora, casou, sei lá, com a menina de bolsas e saias bonitas, que não tem cara de louca. E essa é a minha vingança, porque eu sei que você é mais feliz sem loucura, mas a felicidade e a normalidade não existem. Eu ainda acho que a gente tinha alguma verdade que faz você, nem que seja a cada 100 anos, arranhar um Chico Buarque em meu luto, um luto cheio de vida. Vez ou outra, chegam aqueles seus e-mails que você responde por educação e tão cheios de frases quase íntimas, envoltas pela maior frieza do mundo. É como se a cada letra você reafirmasse que somos amigos, cheios daquela inteligência de camaradas descolados e bem resolvidos, que, como tudo na vida que ainda respira e tem cor, seguiram em frente. Sim, somos isso mesmo, claro. Mas eu caguei para tudo isso e fico com o seu abraço naquele fim de festa estranho, em que você foi o disque-jóquei e, para minha surpresa, me fez matar a saudade do meu mundo. Eu fico com as danças, que sem medo nenhum das críticas eu improvisei para o nosso espaço no universo. Dancei como uma bailarina que volta a funcionar milagrosamente e pela última vez numa caixinha de música quebrada. Eu fico para sempre com o que você plantou em mim, essa erva do mal. Você sabia que me tornei uma mal-humorada, pseudo-intelectual, totalmente insuportável e crítica? Você ao menos era culto de verdade. Você está bem onde está, e eu estou bem onde estou. Mas, como aconteceu naquele dia na praia, em que eu passei indo com meu novo amor e cruzei com você, vindo com seu novo amor, não tem como a gente não olhar para trás. À medida que essas facetas se aprofundam e se tornam cada vez mais próximas, vamos tendo uma compreensão, uma noção do que se passa, do que de fato ocorre. Lá no mesmo parágrafo, ela naturalmente se contradiz com toda a graça e boa escrita literária e mostra que, como ela colocou lá no início do trabalho, que na verdade ela é um espelho. Ela está mostrando que muitos de nós vivem nos nossos cotidianos, que muitos de nós vivemos nos nossos cotidianos. Aqui nós temos um ponto importante a tratar, ok? Nos relacionamentos afetivos, o paradoxo, ele ocupa determinados lugares que podem causar estranheza pela maneira como eles são interpretados. Para alguns, o paradoxo é sinal, olha, está mentindo para mim. Para outros, o paradoxo é, observe, como ela diz uma coisa, ele diz uma coisa e faz outra. Por vezes o paradoxo mostra para a gente que a relação não está bem. Se a pessoa diz que me ama, que não pode viver sem mim, como é que esqueceu o meu aniversário? Para ela isso é um paradoxo. Ok, talvez para ela funcione assim, mas para outra pessoa uma coisa não tem a ver com a outra, não está ligado com a outra. Para além dos paradoxos, grande parte daquilo que é dito contradição e paradoxo não passa de pseudo-paradoxo, pseudo-contradição. Quando no início do livro coloquei a Tati Bernard trabalha bem as questões dos paradoxos, considerem como um subtítulo e os pseudo-paradoxos. Quando você, por exemplo, se aproxima da estrutura de pensamento que ela está nos mostrando aqui, talvez você descubra, puxa vida, essa garota aí poderia ser talvez a minha melhor amiga. Podia ser muito minha amiga. Eu sei muito bem lidar com pessoas assim quando são minhas amigas. Já como amor, não dá. Como amor, não vou poder nunca me relacionar com uma pessoa assim. Ok, isso é a sua aprendizagem, é a sua caminhada, está tudo bem? Não é? Eventualmente é assim, você tem uma pessoa que você adora, que é sua amiga fraterna, seu amigo fraterno no trabalho, na vida, mas é aquilo, ok? Não dá para ser um parente próximo, não dá para viver com você na mesma casa e não dá para ser seu amor, ok? Agora vejam, e se acontece de um relacionamento íntimo com uma tal pessoa? Por vezes, a alma, o coração pregam peças. E você pode se apaixonar por alguém assim. Como a Tati Bernard está colocando. Ela diz que ela é doente, que ela é louca, que ela é ciumenta, que ela é cheia dessas coisas. No entanto, ela quer, ela idealiza alguém para a vida dela. E se esse alguém aparece e se apaixona por ela, o que ocorre? É natural que, pela maneira como estou descrevendo tudo isso, você se coloque do lado de fora e acha que você não é como a Tati Bernard. A Tati Bernard são os outros. Você já viu aí um amigo, uma amiga sua. Muito raramente a pessoa já se identifica aqui, diz, ah, esse aí que o professor está falando é comigo, sou eu. Como às vezes alguns fazem depois da aula, me mandam um recado, ah, professor, o senhor falou de mim na aula de hoje. É claro que não, numa aula que tem 20 alunos aqui, sendo que muitos faltaram, né? Mais uns tantos que recebem as gravações, sempre uma coisa ou outra vai dizer respeito a gente, sem querer, acaba, mas o propósito nunca é falar de ninguém especificamente. Mais para frente, ela Ela mostra quando há um processo de ruptura. Vamos ver como é que funciona? Como você imagina que alguém, como ela está descrevendo, tá? Desse jeito como ela funciona, idealiza um amor, tal, alguém que vai chegar. Então ela encontra essa pessoa e de repente ela se decepciona. O que você acha que uma pessoa como esta que estamos aos poucos nos aproximando e conhecendo, ela vai dizer? Ela vai dizer coisas como: ok, eu compreendo, siga em paz, está tudo bem, nós crescemos e aprendemos. Será que ela dirá algo dessa natureza? O estilo clássico, politicamente correto, ou de uma pessoa que aprendeu as ventanias e já ultrapassou as ondas? Será isso? Ou ela vai fazer eco com isso, esse muito que já conhecemos e sabemos dela? Vocês mesmos poderão conferir agora com o que eu vou ler, tá bem? O nome deste capítulo é Linha Cruzada. Agora e agora que eu tenho certeza que você não é aquele, eu me descubro cagando um monte para tudo isso. Porque você não é perfeito. Mas o homem idealizado não tem o maldito cílio torto que eu amo tanto e que vez ou outra te causa alguma remela. O mala do cara dos meus sonhos não tem o desenho da sua boca, com mais tinta do que contorno. O homem perfeito é um puta de um chato com seus CDs e cults, cartazes de filmes europeus pela sala. Você, com aquele vinil incansável do Bob Marley, é muito divertido, porque a gente briga até não aguentar mais por causa dele e depois faz as pazes transando do nosso jeito. Porque o homem perfeito é cheio de estripulias sexuais, mas eu detesto estripulias. E adoro o nosso jeito intenso de se amar, cheio de inconformismos com a intensidade. Eu sonhei sim com esse cara, que me levaria para tomar sopas quentinhas, em lugares com jazz, e olharia para mim a noite toda, achando que a maior diversão do mundo não poderia haver. Mas você, com essa sua mania de encher de amigos as pizzarias e soltar um ou outro irado que me faz te odiar tanto e querer tanto a sua atenção, e me faz querer tanto você daqui a pouco, porque você não enjoa. Você me cansa demais, mas não enjoa. E quando você me cansa, eu enfio a minha cabeça no fortinho do seu peito malhado, eu que sempre odiei os malhados, e peço a Deus para que eu nunca desista de te odiar tanto assim. Porque não pode existir ódio mais cheio de borboletas, notas musicais e passarinhos azuis. Eu quero sim te matar, porque você tem uma mania surda de responder a todas as minhas perguntas com hã? E eu quero te socar, porque você já descobriu tudo o que me irrita e gosta de me ver assim. Mas quando qualquer outra coisa no mundo me irrita, eu lembro que eu tenho você para me fazer sentir essa raiva nossa de sitcom inteligente. Não somos um casal melado, mas duvido que tenha alguém que duvide do nosso amor. Quer dizer, tem eu, mas eu sou louca. E o homem perfeito teria a maior paciência do mundo em me curar dessa loucura. E você tem a maior paciência do mundo em me aumentar a minha loucura. Mas eu preciso da minha loucura para escrever coisas geniais e ganhar dinheiro com isso. E sustentar você, que apesar de ganhar bem, é um vagabundo que dorme demais e quer largar tudo para morar na praia. O homem perfeito não é um boa vida, não. Mas certamente eu o trairia com cara de sonso, despretensioso para a vida, enquanto eu coleciono rugas, berros e inchaços. A sua cara de não é comigo vai muito bem com a minha máscara de agressividade, que acredita que tudo é comigo. Nossa dança num baile de máscaras é eterna. Porque quando eu peso a mão, você me faz voar. E quando você perde o chão, eu te dou um soco na cabeça para ver se achato a sua alegria para caber na minha. Você cabe de sobra na minha intensidade. E acaba que a minha neurose fria é o quentinho da sua cama. E o homem perfeito tem um beijo profundo e ritmado, que de tão melado e encaixável me deixa saciada de um jeito que encerra o meu desejo. Você tem um jeito caótico de me beijar, meio burro, porque se eu vou para um lado, você vai para o mesmo. E é nessa única hora em que você não deveria concordar comigo que você concorda. Eu nunca me dou por satisfeita e acabo achando que a gente ainda nem deu o nosso primeiro beijo, o que me causa uma ansiedade de paixão inicial que não deixa o peito relaxar. É cansativo viver sem vírgulas, porque eu respiro a sua existência 24 horas por dia. Só coloco vírgulas teatrais para você não enjoar de mim. Amar você não é fácil. É quase anti-amor. É muito quase como se você nem existisse, porque só o homem perfeito mereceria tanto sentimento. E eu te anulo o tempo todo, dizendo para mim, repetindo para mim o quanto você falha, o quanto você fraqueja, o quanto você se engana. E fazendo isso, eu só consigo te amar ainda mais, porque você enterrou meu sonho aprisionado pela perfeição e me libertou para vivê-lo. E a gente por aí vai, se completando assim meio torto mesmo. E Deus escrevendo certo pelas nossas linhas, que se não fossem tão tortas, não teriam se cruzado. Como é o cotidiano com uma pessoa que nos escreve assim? Como é o dia a dia? Como é chegar em casa depois do trabalho e encontrar essa pessoa? Como é levantar de manhã e tomar café com ela? Como é viajar nos finais de semana? Como é dividir as questões, como quem o Júnior está com febre, temos que levá-lo ao médico agora. 10 da noite, chuva. Como é planejar um futuro com essa pessoa? Dizer, vamos vender o apartamento? Vamos mudar para a Enseada, na beira da praia? Como é resolver coisas básicas? Sabe, questão do condomínio, questão da internet, do plano da internet. Como é isso? Como é um casamento na família? Como é quando alguém morre? Ou quando um familiar próximo está doente, como é viver com uma pessoa que mostra isso? Você conseguiria viver com uma tal pessoa? Talvez você se sentisse inseguro no meio desses ventos que mudam tanto, mas observem que esses ventos mudam tanto dentro de um espaço circunscrito. Esses ventos não mudam tanto para todas as coisas. Há muitos elementos aqui que permanecem. Ela vive numa sociedade, ela vive numa época, ela tem gostos aí que são bem nítidos, como a música e outros. Ela tem as buscas afetivas, ou seja, há elementos que variam sim, mas dentro de uma caixinha. Para muito do resto, não há tantas variações. A questão é, se você vai interagir forte com essa parte dela que varia dessa forma, você poderia. E a outra pergunta é: e se essa pessoa que eu estou descrevendo for você, ainda que você tenha quase certeza que não é? Lembrem que ela nos desejou no início do livro bom espelho, não uma boa leitura, um bom espelho. Como saber se essa pessoa não é você? Não somos nós? E dentro dessas variações todas ainda nos irritamos com o outro, achando que o outro é que é assim. E basta que o outro faça uma contradição em 10 que ele poderia fazer, para que nós então o acusemos de tudo isso que na verdade somos nós que fazemos o tempo todo. Será? Será que uma cegueira existencial chegaria a tanto? Ora, quem diz que isso é uma cegueira existencial? Isso pode ser apenas um modo de ser. Um modo de ser. Vou desligar o gravador para que vocês coloquem considerações, reflexões sobre isso que nós trabalhamos até aqui. Após então as considerações dos colegas, vamos prosseguir o trabalho. Como vocês viram, para algumas pessoas basta às vezes uma aproximação de um texto desses para que elas com tranquilidade comecem a observar suas contradições, seus paradoxos, como uma parte da vida, uma uma parte que às vezes se forma sem que a gente perceba, não é? Às vezes nós acabamos de dizer, olhe, eu acho que o caminho é pela conversação, é pelo diálogo, mas aí surge uma situação que aflige a nossa alma e quando a pessoa se percebe, ela já está gritando, já está dizendo tudo ao contrário do que ela acabou de dizer, não é? E claro que é um paradoxo. Só que quando ela disse isso, ah, eu acho que o caminho é para conversar, é para a compreensão, ela não imaginava que ela não daria conta de uma situação aflitiva que a afligisse de tal forma que ela começasse a gritar e fazer exatamente o contrário do que ela diria. Pode acontecer. É apenas um dos exemplos nos quais as contradições, os paradoxos ocorrem. Só que a nossa vida social, na qual temos que conversar fatores nossos com as regras e as normas vigentes e tudo mais, por vezes nós temos questões que nos colocam numa situação muito delicada. Alguns de vocês, por exemplo, trabalham na área jurídica, outros na área médica. Ora, existem alguns paradoxos, por exemplo, na área médica, que podem gerar complicações grandes, inclusive botar a pessoa em risco. São paradoxos nos quais a pessoa, por exemplo, ela fala determinadas coisas sobre o corpo, sobre higiene, sobre cuidados de tomar antibióticos e tudo, e na hora de fazer a posologia certinho da prescrição medicamentosa, a pessoa age de outra maneira. Logo ela que falou dos cuidados e tudo, colocando às vezes em risco a própria vida. Isso pode acontecer, não é? Então há muitas áreas nas quais os paradoxos, as contradições, eles são aceitos, no entanto, pedem reparos, pedem ajustes. Outras vezes não são aceitos. Há situações nas quais o paradoxo não pode chegar. Certas áreas, por exemplo, uma pessoa trabalha numa usina hidrelétrica, uma coisa assim, e tem que cuidar a temperatura, a vazão da água e outras coisas, ali não há lugar muito para paradoxo, não. Não é? Há medições, elas precisam ser exatas. Então, há contextos, há lugares. Algumas pessoas imaginam que a subjetividade é um campo que permite os paradoxos tranquilamente. Não sei de onde que tiram coisas assim. Há pessoas para as quais, se a subjetividade delas fluir livre pelos paradoxos, ela não ficará nada bem. Isso acarretará sérias consequências para ela. Vamos ver um mau dia. Como seria aqui pelo que a Tati Bernardi está nos contando, um mau dia. Acordou do avesso, tem que ir para o trabalho, e agora? Funcionando desse jeito como ela nos mostrou, o que que acontece? Bom, vamos ver um trecho do que ela descreve aqui. No caminho para o trabalho, sou tomada por uma intensa ansiedade exagerada, típica desses dias. E tenho a real impressão de que estou parada no mesmo lugar há 3 horas. Sentindo escorrer pela nuca um suor assassino, começo a procurar o culpado pelo trânsito. Quem foi o filho da puta que parou com a porra da avenida? Onde está a perua Kombi clandestina que quebrou? Tomara que seja apreendida. Cadê o culpado? Cadê? Motoqueiros, taxistas, playboys e tias barbeiras, qualquer um pode ser o culpado. Todos são culpados. O mundo é culpado. Quero gritar. Aumenta o rádio. Ah, não. Djavan? Hoje não vai dar. Vou jogar esse CD pela janela. Romance, amor, melação, só tem corno nesse mundo mesmo. Chego ao trabalho, já entro sem dar bom dia, que é para que todos saibam que hoje não é um bom dia para mexer comigo. Já entro curvada e esbaforida, que é para que vejam que estou cansada. Não me venham com muito trabalho. Já entro com cara de xoxo, que é para que me papariquem. A carência nesses dias é tão grande que cada célula do meu corpo parece estar vazia. Cada ombro ganha cara de muro das lamentações. E cada pessoa sentada parece ser um colo gigante. Não vai me dar bom dia? Não, não vou te dar nada, então muito menos bom dia. Desista, cresça. Olho os e-mails, sempre a mesma merda, textos utópicos e babacas que acompanham imagens felizes e insuportáveis. Correntes de oração pela paz que não existe, nunca existiu, Ex-namorados com saudade, lê-se. Vontade de dar uma sem grandes investimentos. Amigas chatas reclamando que estão se sentindo sozinhas depois de que acabaram a faculdade. Elas é que são chatas. E a culpa é da faculdade que acabou. E nenhum e-mail daquele filho da puta. O único e-mail que você queria receber. Ele que se foda também. Mesa cheia de trabalho, cheia de contas para pagar. Nada disso importa. Uma espinha imensa nasceu no meio da sua testa, bem no meio. Não dá nem para disfarçar com a franjinha lateral. O celular toca, é ele. Ou melhor, é uma proposta de emprego com tudo a que tem direito, inclusive sexo casual com o mais inteligente da agência. Nada disso. É só minha mãe, com todo o seu amor incondicionalmente materno, aquele a quem é impossível corresponder, ainda mais nesses dias. Claro que sou grossa com ela. Claro que me odeio por isso. Almoço, cercadas de cigarro. As únicas pessoas que combinam com a minha alma nesses dias são as fumantes, reclamonas, estressadas, ansiosas. Elas me aturam sem notar que acabaram de exercer a tarefa mais difícil do dia. Volto para casa chorando. Claro que arrumei briga com alguém, não me lembro quem foi, mas ele me paga. Claro que fui injustiçada, não me lembro por quem, mas tem volta. Claro que ele não me olhou, eu não estava olhando para ver, mas tenho quase certeza de que fui ignorada. No final do dia, um alívio. Consigo dormir um pouco mais em paz. Não, não foi a menstruação que chegou. Foi a Cida que saiu, foi eliminada do Big Brother Brasil. Agora só falta me livrar dos outros. Eis um pouco de como chegamos ao texto que ela colocou ali, o amor como doença. Isso que vocês viram é um pouco do cotidiano, um pouco da vida, que corresponde a milhões de vidas, talvez, pelo mundo, milhões de pessoas vivendo essa correria, esse elemento, achando que gotas aqui, gotas de amor, gotas de férias, gotas de melhor remuneração vão resolver isso. Acham que vai resolver? Alguém que tem uma estrutura de pensamento próxima a isso que vocês acabaram de ver, acham que um amor resolve a pessoa dizer finalmente, agora aprendi, está diferente? Acham que um melhor emprego? Acham que os filhos, quando crescem, vão levar suas vidas e a pessoa tem mais tempo? E pode viajar, e pode estudar, acham que resolve uma estruturação assim? Ou uma estruturação assim, ela mesma se autogere, se automotiva para continuar nessas buscas, nesses freios, nessas toxicidades, ela mesma se faz acontecer? O que poderia encaminhar uma tal estruturação? Vamos supor que uma pessoa viva com uma estrutura de pensamento como essa. E você pergunte, você está bem? Você gosta de viver assim? Quer prosseguir? Ou você preferiria determinadas mudanças, determinadas coisas melhores? Se ela dissesse que sim, que ela gostaria de coisas melhores, como seria? O que poderia ser melhor? Como poderia ser algo diferente disso que vocês estão vendo? Acham que é uma esperança? Acham que é um caminho? Acham que é uma busca? Provavelmente há maneiras de adequações. Mas como elas se passam? Vejam, tem um trecho aqui da obra dela no qual ela está convivendo com a pessoa. Já estão convivendo há um tempo, as coisas já estão indo bem, já vão longe. Vejam o que se passa. Vejam se há conformidades com alguma coisa que vocês têm vivido. Ela diz assim, ó: você deixa de almoçar e resolve ir até o shopping comprar roupas novas para ficar linda para o homem mais lindo do mundo. Gasta que nem uma vaca louca. Depois passa correndo, e correndo o risco de chegar muito atrasada do almoço e perder o emprego que vai pagar as roupas novas, na manicure onde você aproveita para fazer uma hidratação, uma escova, umas luzes, tirar a sobrancelha. Resumindo, você gasta uns 500 paus para ficar bonita. Afinal, ele vai te levar para jantar. Aí ele chega, com a camiseta cinza furada, que comprou no Extra Supermercados, num pacote que vem com outras quatro camisetas vagabundas, e te diz, todo contente, que descobriu o restaurante do ano, bom e barato. Barato. Dói cada linha da porra do seu vestido e cada fio esticado da porra do seu cabelo. Ele tenta, ainda tenta mesmo, você reclamando tanto, e te manda uma poesia do Vinícius. Mas no texto ele escreve: você tinha razão, Chico Buarque é mesmo irado. Você passa horas montando seu case e leva para as montanhas as músicas mais românticas e descoladas de todos os tempos. Você calcula que em 2 horas e meia 12 CDs devem dar e sobrar. Ele passa as 2 horas e meia reclamando que preferia estar indo para a praia, porque praia é muito mais irado, sabe? Reclama que Billie Holiday dá sono, mesmo All of Me sendo o ar que você respira. Los Hermanos são chatos de galocha. E Jamie Cullum, um viadinho novato qualquer. Ele coloca mais uma vez seu CD riscado do Bob Marley, o mesmo que ele escuta desde os 14 anos, alternando com algum disque DJ gringo do momento, que ele obviamente sabe o nome. E você não tem nada contra a música eletrônica, mas acho fim saber o nome de disc jockeys. E é a morte curtir um som underground no trajeto cheio de passarinhos, cheio de borboletas. O que acontece que depois que a relação se estabelece, se aprofunda, discrepâncias como estas começam a ocorrer? Até aqui a gente viu o paradoxo de uma pessoa, conforme ela apresentava. Mas às vezes, duas pessoas que já estão estabelecidas não podem elas começar a viver o paradoxo na relação? A relação não pode começar a apresentar aquilo que antes era privilégio de uma das pessoas? Há pessoas que, depois de estabelecida uma interseção e ela já vai bem adiantada, começam a ter fenômenos como esses aqui, ó. Parece que não há encontro mais, há um desencontro. A própria relação começa a fazer esses barulhos, não mais as pessoas. Às vezes é o contexto. Muitos dos elementos que servem para trabalhar e orientar a pessoa podem ser aqui também utilizados. Em filosofia clínica, quando lidamos com elementos como esses que vocês acabaram de ver, e uma vez surgida a orientação de para onde o endereço existencial aponta, nós nos colocamos a fazer isso a partir das bases da pessoa. Para algumas pessoas, se você retirar esse modo de ser paradoxal, contraditório para as afetividades, elas não funcionarão bem no trabalho que elas fazem. Por exemplo, elas cuidam de um ateliê de artes. Precisam desse paradoxo. Isso alimenta a sensibilidade delas. Então é o caso de ver como administrar esse paradoxo de forma a diminuir certas áreas que penalizam tão gravemente a pessoa. Em outros casos, não se trata disso. Em outros casos, não é pesar o argumento dessa forma. Em outros casos, nós precisamos encaminhar o paradoxo para que quem vive com a pessoa saiba lidar com ela nessas bases. Então a pessoa aprendeu. Não importa o que faça, o outro, a outro sempre vai reclamar. Não importa o que faça, o outro, a outro sempre vai chorar, dizer que seria melhor aquilo. É parte da dinâmica do casal. Alguns conseguem lidar com isso, alguns não. E há casos nos quais é necessário erradicar o paradoxo ali no lugar onde ele está acontecendo. Também isso ocorre. Entre muitos outros. Como nós não temos mais uma fórmula para lidar com pessoa, é só a partir do estudo historiográfico e da estrutura de pensamento que nós saberemos qual o melhor posicionamento para cada um. Gostaria de encerrar a nossa aula de hoje com a audição desta bela interpretação da Billie Holiday. Aliás, que a Tati Bernardi coloca aqui, não é? All of me, tudo de mim.
Thank you.